Política.
No último domingo, pelo menos 1 milhão dos 2.300.000 eleitores do Amazonas preferiu ficar em casa ou votar nulo e branco nas eleições extemporâneas para a escolha do governador que vai ocupar o cargo até o fim de 2018. Amazonino Mendes, do PDT, foi o vencedor da disputa. E na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, fala sobre essa participação dos eleitores na política e faz projeções para o ano que vem.
Professor Felipe Nunes, no último domingo, os eleitores do Amazonas participaram de uma eleição fora de época, vamos dizer assim, para escolher um governador para o mandato tampão, para ficar até no final do ano que vem. Nenhum dos dois candidatos, Amazonino Mendes, que foi o vencedor, nem o Eduardo Braga, que foi o derrotado, conquistaram mais votos do que o número de pessoas que faltaram às urnas ou que votaram em branco e nulo. Ou seja, houve forte abstenção e também os eleitores não estavam interessados em escolher nenhum dos dois. Professor Felipe, isso dá para a gente imaginar que ano que vem as eleições nacionais podem reproduzir esse cenário do Amazonas agora em 2017?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. Eleição que eu estou chamando de eleição micareta, tão fora de época, traz alguns indícios interessantes. Né? E eu acho que o mais importante delas é que, novamente, a gente viu algo que já estava sendo reproduzido na eleição municipal do ano passado, que é um alto grau de alienação eleitoral. Ou seja, quando você soma as pessoas que não vão comparecer às suspensões eleitorais, aquelas que comparecem, mas votam branco e nulo, a gente tem observado um número muito alto, né? Um número considerável, um percentual significativo. No caso do Amazonas, esse número chegou próximo de 50%. Metade da população preferiu não exercer seu direito de votar. Né? Esse indicador, assim como aconteceu nas eleições passadas, ele precisa de um porém para a gente poder fazer uma análise criteriosa, que é o seguinte, o registro eleitoral no Brasil ele está muito defasado. Né? Então, o TSE já há muito tempo não atualiza o seu cadastro, o que significa que você tem um contingente muito grande de pessoas. A população brasileira está envelhecendo. Você tem um contingente maior de pessoas que está saindo daquele voto que seria válido, e isso tenderia a diminuir, então, o número de pessoas aptas, aumentando artificialmente essa abstenção. Não dá para saber até que ponto essa abstenção tem a ver com uma coisa ou outra. Mas feito esse porém, que os indicadores políticos mostram que as pessoas estão, de fato, muito decepcionadas com a política, né? E essa decepção, ao contrário do que muitos analistas têm dito, não tem levado a um processo de renovação dos quadros ou de um movimento no sentido da nova política. O que tem acontecido, na verdade, é uma apatia política. É muito parecido com os movimentos que foram estudados no mundo inteiro na década de 60, quando percebeu-se que pessoas, na verdade, mesmo as mais sofisticadas, as que tinham mais interesse político, até davam o seu voto, mas só em momentos de grande mobilização, em temas importantes da sua vida pessoal estavam envolvidos. Então, a apatia é, na verdade, parece ser a moda do momento. Né? Então, essa indignação com a política, ao contrário do que muitos pensavam, parece estar levando a um descolamento da política da pior forma, né? Que é de afastar as pessoas, inclusive, do processo eleitoral.
Agora, Felipe, o que poderia ser feito para resolver isso? Os políticos teriam que apresentar propostas mais atrativas, que tivessem maior sintonia com a população? O que seria necessário fazer para despertar esse interesse novamente?
Essa é uma ótima pergunta, Vinícius. E aí eu quero respondê-la de uma forma um pouco diferente. Se a gente pensar na principal democracia do mundo, a democracia americana, o voto não é obrigatório e a gente já observa padrões de abstenção, né, de não comparecimento eleitoral muito altos. Né? Eu acho que esse é um processo que, em parte, é natural. Né? As democracias modernas, elas têm limitações, né, do ponto de vista da representatividade, das preferências, dos interesses das pessoas. pessoas, e isso as afasta, claro, do jogo político, né? Só você pensar no sistema atual, quem vota e vê o seu candidato ganhar, por exemplo, para o legislativo, é um percentual muito pequeno da população, né? A maior parte do voto, ele é desperdiçado, vamos dizer assim. Então, isso gera um distanciamento. Então, de parte disso, acho que é natural. Se nós tivéssemos um voto não obrigatório no Brasil, nós estaríamos vendo uma tendência acontecer como no caso americano. Mas, por outro lado, é sintoma, sim, desse desgaste, né? E eu acho que a solução para isso, ela passa pela construção de uma vida política mais ativa entre as eleições, né? Infelizmente, nós temos hoje processos muito elitistas, vamos chamar assim, de participação política, né? De envolvimento. Pessoas não têm, por exemplo, vida partidária, né? Elas não há um hábito no Brasil de discussões, de ideias, de projetos, que envolvam as comunidades, as cidades, entre as eleições, dentro dos partidos, né? Querendo ou não, os partidos são a organização capaz de criar esse engajamento, essa mobilização. Então, uma forma seria, na verdade, fortalecer essa vida partidária, proporcionando às pessoas essa oportunidade de interação, né? Agora, eu sou muito cético em relação a isso, porque nós vivemos uma era em que não só os partidos estão cada vez mais fragilizados, mas que as redes sociais acabaram ocupando o lugar de vocalização das preferências das pessoas, né? A raiva, o ódio político, ou mesmo o amor, né? A simpatia partidária política acabam sendo expressas de forma pública, o que um pouco substitui essa necessidade de um certo engajamento.
Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela sua participação aqui no UFMG Educativo e até semana que vem com mais uma coluna de política.
Tá joia. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Bom final de semana.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.